Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Reunimos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Ponta Grossa para levar até você as principais informações do nosso estado. E hoje nós vamos trazer um panorama sobre vacinação contra a Covid-19 e nós começamos com a região dos Campos Gerais. Porque em Ponta Grossa, a prefeitura adotou um passaporte da vacina para eventos. Como isso vai funcionar, Ricardo Silveira? Bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos do CBN Paraná. O decreto divulgado na última sexta-feira pela Prefeitura de Ponta Grossa estabelece que eventos com cobrança de ingresso devem exigir comprovação de vacina completa ou teste da Covid-19 negativo. O chamado passaporte da vacinação deve ser exigido por organizadores para entrada em eventos de natureza comercial nos quais ocorra cobrança de ingresso, como reuniões, eventos, comemorações, assembleias, confraternizações e também simpósios. Então, a partir de agora, sendo adotado este passaporte estabelecido pela Prefeitura de Ponta Grossa, que incluiu ainda no decreto divulgado na última sexta-feira, ouvintes da CBN, a restrição agora ao toque de recolher. Não há mais o toque de recolher, seguindo também o que determina o governo do estado do Paraná. Mas o toque de recolher não acontece mais, porém é mantido os 50% de capacidade de ocupação de público em estabelecimentos comerciais, culturais e de eventos. As punições para aqueles que infringirem as determinações do decreto, elas permanecem e os valores eles variam de acordo com as infrações. Com relação à vacinação aqui em Ponta Grossa, hoje, segunda-feira, a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus para todos os públicos que se vacinaram com a AstraZeneca até 24 de junho e a Coronavac até o dia 27 de agosto. Novas etapas serão realizadas ao longo da semana e gradativamente a Prefeitura estará divulgando em seu site para a população, inclusive, realizar o agendamento e posteriormente a imunização. E com relação à vacinação contra a Covid-19 na região de União da Vitória, Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Ricardo. Bom dia a você, bom dia aos demais ouvintes que acompanham a programação hoje, segunda-feira. Por aqui continua a vacinação da população geral 18 anos ou mais. Não tem uma data específica para aplicação da chamada dose de reforço. Existe a expectativa com a chegada de novas remessas esse último final de semana, o público-alvo mude em União da Vitória no decorrer desta semana. Inclusive, a Secretaria de Saúde de União da Vitória está fazendo neste momento uma campanha reforçando para que a população se lembre da aplicação da segunda dose e fique atenta na data específica para não perder essa data específica que está na carteirinha de vacinação, porque pode, né, acontecer da pessoa ir em outro dia e não encontrar a dose disponível, para não ter também o desperdício destas doses. Então, nesse momento, 18 anos ou mais, população geral de União da Vitória sendo vacinada e aguardando a chegada de novas remessas, intensificando a aplicação da segunda dose. Vamos à região oeste. Cris Pinheiro, é com você, bom dia.
Cris, eu vou pedir para você acionar o seu microfone, por gentileza.
Perdão, aqui é desligado aqui sem querer. Bem, como eu dizia, bom dia, Jaque, bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, aqui em Cascavel, a Secretaria Municipal de Saúde fez um ajuste na manhã de sábado no calendário para vacinação da terceira dose da Covid aqui em Cascavel. A faixa etária tinha estipulado uma faixa etária de 70 anos. Agora, o reforço vai ter início pela faixa etária de 85 anos. Já começou hoje pela manhã em todas as unidades de saúde, com exceção de 3 unidades aqui. São 3 bairros, Nova Cidade, Santa Cruz e Floresta, que continuam atendimento exclusivos para casos de Covid-19. E aí, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para pessoas com imunossupressão, a vacinação tem início na próxima quinta-feira, dia 23. Aí tem todo aquele procedimento, né? Necessário apresentar uma declaração médica, né, com base no modelo do Conselho Regional de Medicina do Paraná. E a vacinação também, te reforço aqui, que acontece conforme a disponibilidade de doses. O reforço deve ser aplicado em idosos que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Já para os imunossuprimidos, que serão vacinados então, a partir de quinta-feira, o intervalo entre a segunda e a terceira dose de 28 dias. E aí esses ajustes foram necessários para dar tempo para as pessoas de conseguirem as declarações dos médicos aí e também para organizar o reforço na vacinação. Vou chamar agora o nosso colega Gilson Aguiar, que fala sobre um surto de Covid-19 aí em Paranavaí, Gilson.
Isso mesmo, Cris. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Na semana passada, um surto de Covid-19 foi identificado num asilo em Paranavaí, o asilo Lins de Vasconcelos. 32 idosos e 8 funcionários foram contaminados. Um funcionário precisou ser hospitalizado, os outros estão em isolamento. Em relação aos idosos, uma curiosidade, todos os idosos do asilo tinham sido vacinados com as duas doses contra o coronavírus. 19 foram transferidos para hospitais da cidade e da região no fim de semana e 2 deles estão em estado grave. A coordenação do asilo acredita que uma funcionária assintomática tenha contaminado os idosos. O asilo aguarda a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid. A segunda dose foi aplicada em fevereiro. E a Secretaria de Saúde de Paranavaí informou que a aplicação da terceira dose depende do envio de vacinas destinadas ao reforço da imunização para idosos. Por enquanto, não há previsão, mas a 15ª Regional de Saúde, que em Maringá, que também, é claro, administra a situação em Paranavaí, informou que a dose de reforço para os idosos em asilo deve chegar esta semana às regionais de todo o estado. Maringá tem previsão de receber entre hoje e amanhã. A Apucarana, por exemplo, já vacinou idosos em asilos com terceira dose na semana passada e hoje está vacinando adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidade. E por falar em Maringá, a cidade aqui foi notificada pela Regional de Saúde por ter vacinado adolescentes sem comorbidade na semana passada com 17 anos. Foi um alerta porque a decisão, segundo a Regional de Saúde, contraria o Plano Nacional de Imunização. E a Prefeitura de Maringá informou que tinha conhecimento da recomendação, mas decidiu vacinar adolescentes sem comorbidade assim mesmo. Hoje, no entanto, a faixa etária vacinada voltou a ser de 18 anos ou mais. A primeira dose para 17 anos, só se for gestante, lactente ou puérpera. Eu volto com você, Joyce. Bom dia, Joyce.
Bom dia, Gilson. Falando ainda sobre adolescentes, a Secretaria de Estado da Saúde informou aqui à CBN Curitiba nesta segunda-feira que essa vacinação dos adolescentes, lembrando que a Secretaria informou que vai seguir, por enquanto, as recomendações do Ministério da Saúde de, nesse momento, não vacinar os adolescentes sem comorbidades. Então, vale a vacinação para aqueles com comorbidades, com deficiência e também os privados de liberdade. Então, a Secretaria informou aqui hoje que a vacinação vai começar desses 3 públicos dentro desse grande grupo, assim que as vacinas ao Paraná chegarem com os quantitativos carimbados de imunizantes, ou seja, com a destinação correta para os adolescentes com comorbidades. A Secretaria de Estado da Saúde ainda disse que segue aguardando uma orientação do Ministério da Saúde sobre o assunto e às 11 horas da manhã, hoje, daqui a pouquinho, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, vai conceder uma entrevista coletiva na qual vai falar sobre essa questão dos adolescentes e também outros assuntos ligados à pandemia. Nós vamos acompanhar e, lógico, vocês, ouvintes da CBN, vão acompanhar essas informações ao longo da nossa programação. E outro destaque do CBN Paraná de hoje é a retomada do setor do turismo. E isso está ligado diretamente com o avanço da vacinação desse atual estágio da pandemia, inclusive com a melhora de diferentes números relacionados aqui aos casos e também às mortes por Covid-19. Com isso, os turistas estão começando a se programar mais, a se planejar mais. Em meio a tudo isso, surge o fenômeno do fortalecimento do turismo regional e do turismo rural. Aqui em Curitiba, por exemplo, a retomada do turismo está acontecendo pelo chamado turismo de lazer, de acordo com o presidente do Curitiba Região Convention and Visitors Bureau, Paulo Iglesias. A cidade tem uma grande vocação para o turismo corporativo, de negócios, turismo de eventos, mas essa retomada, especificamente nessas 3 áreas, ainda não aconteceu.
Bom, a retomada em Curitiba, ela está se dando primeiro pelo turismo de lazer. Já sentimos nos feriados, em finais de semana que o turista de lazer está vindo a Curitiba. O turismo corporativo, ele voltou timidamente aí agora em junho, julho e agosto. Setembro ele começou, está um pouquinho melhor também, mas ainda as empresas ainda estão reticentes de mandarem seus funcionários viajar. E o que também está fazendo muita falta é o turismo de evento, né? Aquele turismo que Curitiba é forte, de congressos e feiras. Esse turismo, nós sabíamos que seria o último a retornar, né? Mas como Curitiba está demorando muito para abrir para esses eventos, né? Agora, no último decreto, nós podemos fazer eventos até 1.000 pessoas. Então, Curitiba está perdendo os eventos futuros, porque como os organizadores veem que Curitiba está fechada, eles já optam por outras cidades.
Ainda de acordo com o Paulo Iglesias, esses empresários estão com o chamado otimismo cauteloso até o final de 2021. O movimento deve melhorar, ainda mais em função do ritmo de vacinação, mas também o ritmo da economia influencia o turismo, de acordo com ele. O setor espera um 2022 melhor do que os resultados já deste ano, mas segue acompanhando esses dois fatores, economia e ritmo de vacinação, juntamente com as eleições do ano que vem. O Instituto Municipal de Turismo, aqui de Curitiba, informou à CBN que ainda não é possível estimar um fluxo total de visitantes na cidade, mas os indicadores disponíveis apontam para uma retomada, sim, do setor por aqui. Os números ainda não chegam aos patamares pré-pandemia, mas houve um aumento crescente no movimento, por exemplo, de passageiros na rodoviária, no aeroporto em São José dos Pinhais, também nos atrativos turísticos aqui da cidade. E nas próximas semanas, segundo o Instituto, será lançada uma campanha para a retomada do turismo na cidade e esses pilares da campanha serão gastronomia, cultura e aventura, buscando abordar um novo olhar para diversos locais, mostrando que há várias atividades interessantes e diferentes para fazer em Curitiba e também na região metropolitana, que vem saindo muito mais fortalecida, inclusive nessa pandemia, se tornou muita opção de turismo de final de semana, de poucos dias. Nós vamos saber mais sobre esse movimento de retomada do turismo em outras regiões do estado. E nós começamos agora com a região oeste, afinal por lá está Foz do Iguaçu, o principal polo turístico do estado. Cris Pinheiro, como é que está a situação em Foz?
Olha, Joyce, em Foz do Iguaçu, aqui distante 140 quilômetros de Cascavel, o avanço da vacinação contra a Covid-19, que já tem 100% da população vacinada, conforme dados do IPADES, vacinados com pelo menos a primeira dose e 50,7% com as duas doses, além da campanha Vem para Foz da Itaipu Binacional, são os grandes impulsionadores, os excelentes resultados no turismo da cidade. Por exemplo, no feriado prolongado da Independência, considerando os dias de 4 a 7 de setembro, os números dos hotéis classificados conforme o valor da diária superaram a maioria das estimativas apontadas no final de agosto. Na faixa em que a diária custa de R$ 501 a R$ 600, a ocupação atingiu 100%. A média das 8 categorias pesquisadas ficou em 65%. E nós conversamos com o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Ângelo, e ele nos disse que os números animam o trade turístico de Foz do Iguaçu e que as expectativas são as melhores para o próximo período, uma vez que Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos do país. Acompanhe.
Eu acho que o destino chama muita atenção, né? Depois está represado, né? Os brasileiros estão malucos para viajar, essa é uma realidade. E nós somos o segundo destino mais desejado pelos brasileiros e estamos preparados, está muito claro, com campanhas que mostram a nossa capacidade de bem receber e receber com responsabilidade. Essas campanhas, como Vem para Foz, que está sendo feita pela Itaipu, junto com outras instituições, está realmente fazendo a diferença na retomada do turismo. Vai aumentar, vai melhorar, com a volta dos grandes eventos, sem sombra de dúvida, nós também vamos ter uma demanda maior de visitação aos nossos atrativos, com a volta dos voos também, que nós já estamos recuperando a nossa malha, ainda não chegamos aos níveis do pré-pandemia, mas semana passada nós já tivemos um voo a Florianópolis, já tem outros voos sendo estudados e anunciados pelas companhias aéreas. Meio de setembro, nós temos inclusive voos extras vindo do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Então, sim, estamos na expectativa de que dias melhores cada vez virão mais.
E olha, outro ponto que vale destacar é o perfil dos visitantes, que teve uma alteração após a retomada do turismo. Enquanto que no mesmo período dos anos anteriores à pandemia, o maior número de visitantes era de estrangeiros e turistas de outros estados, esse ano, dados divulgados na semana passada pela Secretaria Municipal de Turismo, projetos estratégicos de inovação apontam que 97% e 99% dos visitantes nos dois principais atrativos lá de Foz, que são as Cataratas e Itaipu Binacional, são brasileiros. Dos visitantes, 20%, aí cerca de 1.829, para ser mais exato, moram nas cidades lindeiras. São as cidades próximas aqui da nossa região, com destaque para Foz do Iguaçu. Muitos turistas, muitos moradores de Foz do Iguaçu que não tinham o hábito de fazer essas visitas, agora estão visitando. Aí também temos moradores aí de Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Quero saber agora como é que está a situação do turismo em Maringá com você, Gilson.
Ô Cris, realmente, turismo é um dos setores que mais sofreu durante a pandemia e Maringá, como Curitiba, tem no turismo de eventos a sua maior força. E o Poder Municipal quer investir nesse setor. Mas para isso precisa de centros de eventos e consolidar o setor com espaços adequados. Nós temos dois centros de eventos em construção, ou né, um em construção e outro em projeto. O que está em construção, com a obra parada, está no campus da Universidade Estadual de Maringá. A reitoria da UEM considera que até o ano que vem é possível terminar, mas tem outras obras que são prioridade para a instituição. E outro espaço seria o projeto Ágora, que era o projeto de Oscar Niemeyer para o centro da cidade. Ele foi abandonado, este projeto, e a única coisa que querem resgatar dele é um centro cultural que tem junto dessa edificação o centro de eventos. Eu conversei com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação da Prefeitura, Marcos Cordioli, e ele destacou também o turismo rural e falou de uma novidade para o setor do turismo de eventos: fazer de Maringá a cidade dos casamentos. Vamos ouvir o secretário.
Nós temos uma grande possibilidade de sermos a Orlando de Foz do Iguaçu, né? Ou seja, as pessoas podem vir a Foz do Iguaçu, mas como a Foz do Iguaçu, em 2, 3 dias, as pessoas conhecem as cataratas, o Parque das Aves, etc., elas poderiam vir a Maringá facilmente e aqui desfrutar de um excelente turismo rural. Hoje, existe no Brasil 300 mil pessoas que praticam algum tipo de esporte equestre de natureza, tipo cavalgada, tá? De fazer várias trilhas equestres, de forma que as pessoas podem vir do Brasil, da América do Sul inteira para cá. Agora, a grande novidade: nós queremos fazer de Maringá uma cidade de casamentos. Nós reunimos as assessoras de casamento aqui de Maringá, um grupo de 10 delas, conversamos com elas e elas acharam isso muito viável. E até, inclusive, algumas delas já estão trazendo casamentos que seriam realizados ou em Gramados ou em praias do Nordeste para Maringá.
Você acabou de ouvir o Marcos Curti, olha aí o secretário de Turismo, Comunicação, Aceleração Econômica e Inovação aqui de Maringá, falando do turismo do setor, né? E falando também da possibilidade de Maringá ser aí uma extensão do turismo de Foz do Iguaçu. Em 2019, o setor aqui em Maringá foi responsável por 3,2% da arrecadação do Imposto sobre Serviços, ISS, e com um montante de mais de 15 milhões de reais. Dos setores com maior peso no turismo, está aqui em Maringá a hotelaria, que representa 39,1% dos valores arrecadados no turismo. Agora eu vou com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, eu falei bom dia para você. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, bom dia a todos. Aqui nos Campos Gerais, o destaque, o Parque Vila Velha, que foi reaberto no mês de setembro do ano passado e, desde então, mais de 60 mil visitantes passaram por lá. No período em que esteve fechado, a concessionária responsável pela administração do espaço promoveu melhorias no local e também aprimorou novas oportunidades de lazer para os visitantes. Então, mais de 60 mil pessoas passaram por lá. E um dos principais atrativos do Parque Vila Velha é a caminhada noturna, realizada aos sábados de lua nova e lua cheia. Os participantes, eles são recepcionados a partir das 5h30 da tarde para poder curtir o pôr do sol e, logo na sequência, às 18h30, iniciam a caminhada e segue até por volta das 10h30 da noite. Um guia, né, vai orientando também os participantes para curtir, aproveitar a noite, a beleza ali do Parque Vila Velha. E o que chama a atenção é com relação à origem dos visitantes do parque. A maioria é da região ali da Joyce e Curitiba. Mais de 30% dos visitantes são da capital do estado, seguido por Ponta Grossa, 17%, e São Paulo, superior a 4%. No feriado prolongado de 7 de setembro, foram mais de 4 mil visitantes só no período de 3 a 4 dias ali no parque. Foram realizadas 800 descidas de tirolesa, 500 circuitos de arvorismo e também mais de 90 visitantes optaram pelo passeio de bicicleta na rota do cicloturismo, também uma das atrações novas, né, neste novo momento do Parque Vila Velha. Então, atrativos, o que não faltam para o parque, que é um dos principais pontos turísticos, não só aqui dos Campos Gerais, como também do estado do Paraná. E aí, no Vale do Iguaçu, Jaqueline Castaldon, quais são os atrativos para quem acompanha a CBN?
É, Ricardo Silveira, você já conhece praticamente todos os atrativos aqui do Vale do Iguaçu, né? Mas para a Joyce, para o Gilson, para a Cris, para os ouvintes que ainda não conhecem, por aqui os grupos de turistas já estão chegando. O Vale do Iguaçu, ele foi reconhecido recentemente como a 15ª região turística do estado. A RT Sul do Paraná abrange, além de União da Vitória, outros 8 municípios. Com isso, a divulgação da região deve acontecer de maneira diferente a partir de agora. Um dos destaques neste momento, visando a recuperação do setor no período pós-pandemia, é a revitalização do Morro do Cristo, que é o principal atrativo aqui de União da Vitória. A estátua tem 27 metros de altura, uma escadaria de 219 degraus, para o acesso e ainda é a segunda maior imagem da categoria no interior do Brasil. A novidade, que deve se tornar realidade já nos próximos meses, prevê a construção de um mirante, melhoria nos acessos e também na infraestrutura do local. Ainda falando sobre os atrativos turísticos do Vale do Iguaçu, por aqui são bastante procurados os roteiros turísticos do interior, local propício para o ciclismo de aventura, passeios e também o cicloturismo. A região é muito bonita e tem muitas belezas naturais. Fica o convite, né, para quem não conhece ainda, com essa retomada aí desse turismo pós-pandemia, o turismo doméstico também, que está na moda agora. Aproveitem e fica o convite para conhecer o Vale do Iguaçu, viu, Joyce?
Obrigada, Jaqueline. Fica a dica, então, várias dicas para você, ouvinte da CBN, aproveitar então esse momento com toda a segurança, lógico, com todo cuidado também. Este foi o CBN Paraná, reunindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e também hoje a CBN Ponta Grossa.